Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli.
É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre aqui contigo, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, sempre com aquele destaque pra Fórmula 1, é Race Week, né, e é conteúdo do site f1mania.net, como a gente sempre faz questão de lembrar também, aproveita, acessa lá o nosso F1 Mania, também baixa o nosso aplicativo que tem muita coisa legal pra você sempre. Beleza? Ó, vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavinho.
Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Começando mais uma Race Week, mais uma madrugada, a penúltima do ano, a última dessa leva, né? Depois só lá, Las Vegas, no final da temporada, né, Garcia? Então preparem aí os seus despertadores, porque é isso. Primeiro bloco a gente vai falar aqui de GP da China. No segundo, Garcia, a gente vai falar sobre comissários, penalidades, né? Porque os pilotos da Fórmula 1 então pediram agora algo que a gente até já comentou bastante aqui, hein, Garcia? Vou puxar a sardinha pra gente logo na abertura, tá? É, sobre a inconsistência das penalidades dos comissários e que talvez ter comissários fixos ajudasse nessa tarefa. Isso no segundo bloco, para fechar as rapidinhas. Aí tem o Williams, tem também Andretti aqui, tem a Honda falando sobre, né, o seu retorno à Fórmula 1 em 2026, para fechar a Audi em conversas aí, né, com os pilotos da Alpine para 2025, viu, Garcia?
Boa, perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Segunda-feira, começando tudo de novo, dia 15 de abril de 2024, podcast F1 Mania em ponto está no ar.
Podcast F1 Mania em ponto.
Primeiro bloco do nosso F1 Mania em ponto aqui nessa segunda-feira, né? E a gente vai começar falando que é Race Week, como lembramos aqui já no, na nossa abertura. Esse final de semana tem Grande Prêmio da China. O Gavi lembrou bem, é a última corrida dessa leva de corridas de madrugada, né? Mas tem mais uma coisa que eu queria pegar. É, não que, assim, é importante a gente falar, a gente vai passar os horários também, até porque esse final de semana é pesado, né? Os horários aí, mas, né? Mais do que isso, a Fórmula 1 tá longe há 5 anos da China e volta agora a Xangai. Teve pandemia, depois teve uma certa demora ali, as regras ali para circulação na China, né, e para aglomeração, para realização de eventos continuaram um pouco mais pesadas por algum tempo, né, e ainda reflexo da pandemia, né? E para talvez dar uma agradada ali na China, entre a China e a Fórmula 1, a gente vai ter nesse final de semana também a primeira sprint da temporada 2024, das 6 provas sprints que a gente vai ter nesse ano mais uma vez, né? Então, vamos lá. Sexta-feira, a gente já tem aí sessões de pista, né? De sexta para sábado, né? A gente tem um primeiro treino livre, 12:30, né? Logo depois, das 4:30 às 5:14, esse horário quebrado, não sei por que pôr um horário tão quebrado assim, sendo que ele não vai ser cumprido, mas tudo bem. 5:14, das 4:30 às 5:14, a gente vai ter a qualificação sprint. Atenção, essa qualificação vai definir as posições para corrida sprint do sábado, já é o terceiro modelo diferente de corrida sprint que a gente tem na temporada. Sábado, 20 de abril, a gente tem a sprint da 12:00 à 1:00, né? E aí a gente vai ter das 4 às 5 da manhã. Perdão, a gente vai ter da 12:00 à 1:00. É isso. A sprint, depois das 4 às 5 da manhã, a gente vai ter a qualificação tradicional, que é pra corrida do domingo, tá?
É isso.
E aí, domingo. Isso, de sábado pro domingo, a gente tem às 4 da manhã ali. O Grande Prêmio da China, Gabi.
Pois é, Garcia, é isso, cara. Esses horários bem mais de madrugada, eu acho que eles foram preparando a gente, né, pro pior.
Vai indo devagarzinho, Austrália, Japão.
Ah, brincadeiras à parte, porque eu até me divirto durante a madrugada, né, cara? Madrugada é silêncio, é gostoso de trabalhar na madrugada, né? Mas eu brinco por causa que a audiência tá longe de ser igual, né? A gente sabe aí que, apesar dos fãs gostarem e muitos até, né, desejarem estar presentes ali, não é realidade de... Muitas pessoas acabam trabalhando, principalmente na sexta-feira, né, Garcia? Mas mesmo no sábado e domingo também muda muito o final de semana. Mas eu acho que a gente tem dois apelos aí bacana para esse final de semana, né? Você já citou os dois. O primeiro é o retorno da China no calendário, né? É uma pista interessante, Garcia. E eu acho que, principalmente por os carros, os novos carros aí não terem corrido lá ainda, né? Então, desde 2019, a gente não tem corrido esses carros aí dessa nova era, né? Essa nova pré-era da Fórmula 1. Eu acho que isso pode trazer algum tipo de movimentação para a corrida e também a sprint, né? Final de semana de sprint é sempre diferentão. A gente tem novas regras nesse final de semana, né? Esse final de semana, como você até antecipou aí, a Fórmula 1 vai buscando ainda um formato ideal da sprint, né? E para esse final de semana tem mudanças, para esse ano, na verdade, tem mudanças. Então, estou bem esperançoso de que a gente tenha, né, um final de semana aí bem... na madrugada e etc e tal, mas com uma boa corrida, não só a corrida, mas desde a sexta-feira com bastante ação de pista aí, tendo em vista que a gente já tem a qualificação para sprint, Garcia.
Exatamente, eu vou falar que eu gosto do novo formato da sprint, assim, não gosto da sprint, mas dentre os formatos esse me parece o final de semana, principalmente porque ele deixa o sábado um pouquinho mais cheio. Um alerta para quem mora aqui no Brasil, quando começar a temporada europeia, atenção, tá? Essas corridas vão ser bem cedo, a corrida sprint. Então, quiser assistir a Fórmula 1 ali, você vai ter que dar uma madrugadinha ali, né? Mas eu fico pensando muitas vezes também, já falei várias vezes aqui, eu fico pensando em quem tá no autódromo, que chega cedo, que quer ver carro na pista, Fórmula 1 na pista, e aí esses carros... fazem lá o quê? Uma sprintzinha rapidinho, que é meia horinha, acabou, pronto, né? Então fica a dica aí pra quem mora aqui no Brasil, as corridas sprint, quando começar a temporada europeia, vai ser bem cedo, né? Mas aí você pega, por exemplo, aqui, quando tiver o Grande Prêmio do Brasil em si, Interlagos, vai ser legal, vai ser bacana, né? E então a gente passou os horários aí, inclusive, pra quem quiser acompanhar, nosso parque fechado, tudo mais, sempre quando terminarem as sessões da Fórmula 1. Mas você sabe, Gavi, que alguns pilotos não gostaram da escolha da sprint na China, né? Alguns dias atrás aí, semana passada, na verdade, alguns estavam falando sobre isso, né? O Verstappen, ele até falou de forma bem irônica, né? Ele falou, olha, é muito esperto fazer isso, quando ele foi perguntado sobre a sprint na China, né? Ele falou assim, a gente tá longe dessa pista há muito tempo, a gente não sabe o que a gente vai encontrar por lá, né? Então seria o ideal ter um final de semana de corrida normal por lá. Ele falou assim, mas claro, por outro lado, vai apimentar as coisas um pouco, isso provavelmente é o que as pessoas querem ver, né? Mas pensando em desempenho, não foi a coisa mais inteligente a se fazer. E o Sérgio Pérez concordou com o Verstappen também, né? Como sempre, ele falou os problemas que a pista já teve.
Como sempre, foi boa.
Como sempre, é bom concordar, né?
Sim.
E já falou de problemas que a pista teve recentemente, problemas com bueiro, algumas coisas assim. E o Carlos Sainz, né, ele falou assim, olha, a gente conversou com a FIA, com a Fórmula 1, né, ele falou assim, com esse carro, ir pra pista com só uma hora de treino e partir direto pra uma classificação, com o regulamento que eles passam pra gente, não é uma boa escolha. Pra vocês em casa vai ser emocionante, pra engenheiros e pilotos, a gente não deveria assumir esse risco, então os pilotos parecem não ter gostado muito da escolha da China como palco dessa sprint race, Gavi.
Sim, sim, Garcia, justamente pelo fator que eu citei aqui, né, como sendo um dos fatores que pode trazer uma movimentação na corrida. Cara, não tem jeito, né, Garcia? A gente vai... Isso, o fato deles estarem longe da pista, né? Agora, você citou a parte do bueiro, né? Isso pode ser um complicador ainda pior, né? Pode trazer mais problema para os pilotos. Você ter ali um problema no TL1, imagina, Garcia, meia hora de interrupção no TL1. Né? Complica bastante aí pra qualificação, mas por outro lado, é isso pra gente aqui, torcedor, pro fã do esporte, Garcia, né? A gente tem no Mundial, esses dias eu tava conversando aqui com os amigos, aí uns parentes meus sobre isso, né? O pessoal falou, poxa, tô assistindo esse ano, hein, Gabriel? Até meu cunhado, né? É o Vitor, que é um grande fã, falou, cara, não tô me animando já. Primeiro assim, já tá ficando velho também, né, Garcia? A gente vai ficando velho e ficando mais chato, né? Já deixo aqui o meu cutuco, né? Mas é isso, cara. A gente tem, eu tenho ouvido relatos aí de que a temporada tá muito chata, etc e tal. Então, né, você é um fator que pode sim alterar essa hierarquia do grid, trazer alguma coisa extra, né? Apesar de que na dificuldade o melhor tende a ser melhor também. Eu sempre defendo isso aqui, não vou agora mudar de defesa, mas traz mais desafio também pro melhor. Então eu vejo um final de semana desafiador aí pros pilotos e equipes, sim, né? E por outro lado, isso pode ser, né, o que aquela movimentação extra aí, aquele. É, aquela surpresa até, de repente, que os fãs estão esperando para essa temporada, Garcia.
Sim. Lembrando que a gente tem uma mudançazinha aí também no regulamento do Parque Fechado, né? Não as nossas lives do Parque Fechado, mas sim o Parque Fechado da Fórmula 1 mesmo, né? Até 2023, sexta-feira à tarde, depois da classificação ali, os carros já entravam em regime de parque fechado, né? Então, não podia ter nenhum tipo de ajuste importante no carro. Isso, às vezes, colocava alguns pilotos aí em situações irregulares. O próprio Hamilton e Leclerc sofreram com isso em Austin, foram desclassificados por conta de um desgaste excessivo aí na prancha do assoalho e tal, né?
Sim.
E para esse ano a gente tem o TL1 na sexta-feira de manhã, depois na parte da tarde a sessão classificatória para corrida sprint, e aí depois o parque fechado entra em vigor para corrida sprint, tá?
Tem dois parques fechados, né, Garcia?
Isso, terminou a corrida sprint, o parque fechado é suspenso antes da sessão de qualificação pro GP, que acontece na tarde do sábado. E aí, né, depois terminou essa qualificação, parque fechado de novo no domingo, corrida normal. Então tem, como você falou, tem dois parques fechados, boa.
É, né? Um na sexta, né, depois da qualificação sprint, né, então...
Até o início da corrida
sprint. Até o início da corrida sprint, né, então o cara, ele faz o ajuste para sprint no carro, não pode mexer para corrida sprint. Depois da corrida sprint, ele pode mexer no carro, fazer um ajuste para corrida, né, para classificação e para corrida. E aí fecha, depois da classificação, fecha de novo, né. E, por consequência, a corrida começa com o parque fechado, óbvio, né?
Sim. Tô pra ver piloto que vai dar panca na sprint aí. Se bem que na China ainda tem bastante área de escape, né? Mas tô pra ver piloto aí que vai dar panca na corrida sprint e vai ter problema pra disputar a qualificação de tarde. Mas isso daí já é outro assunto. A gente espera acontecer pra depois comentar.
Sim, e cara, olha que doido vai ser esse TL1, né? Vamos excluir o problema do bueiro. Que, putz, aí é, né... Liga um alerta para isso, realmente, porque se tiver vai ser um fator complicador ainda mais. Os pilotos vão ter que testar, cara, além dos pneus, etc, né, o teste normal, dois ajustes de carro, cara.
É, certo? Pra corrida e pra classificação em uma hora.
Exato, porque agora, o que era uma coisa que a gente até comentava, que a gente pedia também isso, porque se você tem duas corridas, poxa, não faz sentido você ter um ajuste que até faz, né? Até faz sentido, sim, né? Você obriga o cara a pensar na corrida e tal, mas você engessa o negócio, né? Seria muito mais legal, como vai ser esse ano, você poder ajustar o carro pra 20 voltas lá, 25 voltas, meia hora de corrida. É um ajuste totalmente diferente, né?
Pensando... Depois dá mais um tapinha, né?
E depois dá um tapinha, né? Vamos dizer que a gente dá para esperar ajustes agressivos na sexta-feira e mais conservadores no sábado, né? Então talvez você possa usar uma versão mais extrema do carro, né? É isso que eu espero, Garcia, com esse parque fechado diferenciado aí, com esses dois parques fechados. Então você trazer esse lado aí também. Você poder... Né, deixar os pilotos usarem o carro ao extremo para 20 voltas e aí depois ajusta o carro para as 56 voltas que são o GP da China, Garcia.
Ou na sexta-feira, nesse primeiro treino livre aí, os caras falam assim, tá gastando pneu demais, as 20 voltas vão consumir muito pneu, então a gente vai ter que fazer um ajuste também um pouco mais conservador. Porém, só o fato da gente ter um leque de opções para isso, um leque de caminhos a seguir, já torna as coisas um pouco mais interessantes, né, Garcia?
Sim, e uma horinha só de treino, né, voltando... É. No começo lá, até pra concluir, né, Garcia? 60 minutos de treino, cara. Então você vai ter aí muita ação. Você vai precisar.
Pensa rápido, né?
Pensa rápido, né? É, assim, é isso, treino, os pneus que vai usar ali, vai ter que ter uma impressão dos pneus, porque só tem um treino, depois é a classificação pra sprint, aí começa com a corrida e classificação de novo. Ninguém vai poder testar ajuste na sprint.
Isso, é.
Né? Então, Então é isso, cara. Você. E aí depois. E aí, antes da classificação, né? Você tem o você faz os ajustes ali na classificação. Depois da classificação, você tem o parque fechado. O que dá até pra tentar aqui, né? Assim, imaginar, Garcia, que a gente tem uma qualificação talvez mais movimentada também.
Sim.
Né? De repente, com os caras testando ali uma primeira volta de teste, né? Uma entrada ali, aí, em vez de ter duas voltas, que é o que a gente tem, por exemplo, no Q3, a gente tem a três voltas dos pilotos, né? Uma volta de ajuste. Enfim, vai ser bastante interessante aí como que pilotos e equipes vão se adaptar a esse pouco tempo e com esse leque, né, de possibilidades que vai ter aí na corrida do domingo e também com a classificação, com a corrida de classificação, sei lá, baguncei tudo com a Sprint Race, né, Garcia? Que também vai trazer aí novidades com essa possibilidade dos pilotos poder fazer um ajuste específico para Sprint Race, Garcia.
Indo um pouco mais longe, às vezes acontece da gente ver uma corrida aí, termina a corrida, sei lá, vamos pensar num piloto qualquer, o Hamilton, vai. Por que sua corrida foi tão ruim? Não, porque nosso acerto para ritmo de corrida, no fim das contas, acabou não sendo ideal e tal. Aí o cara vai lá depois da Sprint Race, se o acerto para corrida não tiver ideal, né, você ainda pode fazer um pequeno ajuste antes da classificação e tentar ajustar isso para que no domingo esses problemas sejam sanados, né? Então talvez a gente tenha um grande prêmio da China no domingo até um pouco otimizado ali.
Boa.
No que diz respeito a ritmo de corrida. Então são várias opções, é um leque muito grande, assim, de abordagens, e a gente vai ter que ver, claro, como os engenheiros vão preferir atacar essa abordagem, mas o leque é grande, o leque é legal, né? Abre várias opções aí para que a gente possa acompanhar esse grande prêmio da China também, né, Gabi?
Sim, Garcia, mas até para, assim, deixar claro a minha opinião sobre favoritismo, né, ainda deixo na mão da
sim,
Red Bull, viu,
sim,
Garcia,
sim.
Porque... né? Eu acho que essas adversidades todas vão favorecer ainda mais a Red Bull.
Né?
Eu defendo isso. Quanto mais dificuldade, o melhor. Então, né? Eu acredito hoje muito na engenharia da Red Bull. Uhum. É porque o Verstappen é um mega talento, sim. Né? Uma joia rara. Mas não dá para excluir que ele tem é assessorado talvez pelo melhor grupo ali de engenheiros também da Fórmula 1.
Boa.
Né? Mas é um momento, por exemplo, né? A gente está falando aqui da draga que está a Mercedes. A Mercedes, de repente, assumiu um protagonismo no meio ali de Ferrari, Aston Martin, McLaren, né, Garcia? Ou então Aston Martin. Né? Desses detalhes ali, sim, eu acho que dá para a gente esperar, né, coisas diferentes. Mas com relação a Verstappen e Red Bull... acho que essas adversidades vão ainda dar mais vantagem para eles, Garcia.
Pois é. Mas é isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco.
F1 Mania em ponto.
Segundo bloco, então, do nosso F1 Mania em ponto por aqui, para a gente dar voz aos pilotos da Fórmula 1, né? O que acontece? O Gavi até falou na nossa... abertura, né? Vou puxar a sardinha aqui. E é isso mesmo, a gente tem falado várias vezes aqui que falta um pouquinho de consistência nas decisões da Fórmula 1, de punições, de não punições também, que muitas vezes é o que deixa a gente mais cabreiro ainda. Como assim não foi punido? Isso é o que, acho que mais do que a punição, a não punição deixa a gente meio bugado às vezes, para usar um termo aí, né? E os pilotos estão defendendo que comissários fixos sejam adotados nas corridas para diminuir essa inconsistência, né? Ele falou assim, acho que a gente teria mais consistência com comissários fixos ou, claro, com uma comunicação melhor interna ali da FIA, né? A gente precisa trabalhar para ter regras claras em todas as etapas, né? Ele falou assim, o que importa é a gente ter continuidade. Atualmente parece que não existe uma conexão entre um final de semana e outro. É como se a cada corrida fosse um caso isolado, sem considerar o que aconteceu nas provas anteriores. E o Bottas foi pela mesma linha, tá? Ele falou assim, acho que a FIA vem tentando melhorar a consistência, mas o grande problema é que não são sempre as mesmas pessoas julgando, né? Então, com comissários diferentes a cada corrida, natural que haja variações de interpretação baseadas em experiência, histórico e até mesmo se eles têm experiência com pilotos, né? Acredito que tem um time fixo tomando as decisões traria mais regularidade, disse o Bottas aqui, Gavi.
Puta, eu concordo. Gênero, número e grau, Garcia. Né? Eu acho que em alguns esportes, por exemplo, futebol, até fazendo um adendo, foi uma desgraceira total. Esse final de semana, a arbitragem...
foi.
Não vou falar de nenhum time, porque tá todo mundo reclamando, né, Garcia? Mas estive lá na Neoquímica Arena e, cara, poucas vezes eu vi a torcida tão revoltada, hein, velho? Porque foi real... Assim, lógico, a torcida de futebol sempre pressiona a arbitragem, faz parte, né, Garcia? Você tá lá no estádio, não é falta, você fala que é falta, né, Garcia?
Exato,
faz parte, sim.
Só o cara ir pro chão é falta.
Não importa se é falta ou não.
Se estiver perto da área, é pênalti.
Exatamente.
Não precisa estar dentro, é perto.
Faz parte do quando você tá lá, do ambiente, etc, você ser cego, né? Você fica cego e fica torcendo pro time. Agora, às vezes tem coisas que saem um pouco da... E ontem foi um dia que saiu, né? E eu acho que até pros dois lados aqui, pra ser justo. E não foi só na Neoquímica, né? A gente viu no jogo do Flamengo, enfim, no jogo... Então, assim, a árbitra... Por que eu falei do futebol? Porque no futebol a gente teve 20 jogos... Sei lá quantos jogos, 20 não, tivemos 10 jogos, né, no final de semana, Garcia. Então não tem como você ter uma arbitragem fixa, né? Como que você vai estabelecer um juiz, dois bandeirinhas, um quarto árbitro, uma comissão ali, né? É pra poder ir em todo jogo, o mesmo VAR, né? E não tem como. Então você precisa ter vários árbitros, várias comissões de arbitragem ali pra cada uma estar num jogo. Na Fórmula 1 é diferente. A gente tem 3 corridas por mês, né? Essas corridas, o circo da Fórmula 1, a gente até tem um nome, o circo da Fórmula 1. Por que é o circo? Porque é como se fosse um circo, né, Garcia? O circo é itinerante, então ele hoje tá ali, ele levanta a lona, vai tudo ali, os artistas moram nos motorhomes, etc e tal, e aí de repente aquilo tudo é posto abaixo e muda de lugar, né? E com a Fórmula 1, um tamanho muito maior, é a mesma coisa, né? Então por que não você ter uma comissão fixa de arbitragem, né? Usando o termo do futebol, né, Garcia? Porque você não ter os comissários que acompanham cada corrida também, né? Se todo mundo acompanha, né? Todo mundo acompanha, eu acho que faz muito sentido. E aí você, obviamente, né? Você dá mais... como que eu posso dizer? Você dá mais continuidade, né, Garcia? Pelo menos a gente teria mais consistência, né, nas penalidades, se seguissem os mesmos critérios, partindo do princípio de que eles vão seguir os mesmos critérios em todas as situações, né, Garcia? Porque não garante, mas eu acho que aumenta a chance, sim, né? Quando você tem sempre as mesmas pessoas para interpretar lances muitas vezes parecidos, a gente tende a ter decisões parecidas do que quando a gente coloca lá pessoas diferentes. Às vezes é o convidado do... Ainda tem isso, né, Garcia? São os comissários fixos não, variáveis lá da FIA, e aí mais um convidado de cada país. Então, assim, é um rolo, né? E a gente tá falando aqui de aplicação de regras, uma coisa muito importante, e que a gente tem, né? Se tudo estivesse correndo bem, certamente essa ideia, esse comentário nem seria proposto. A gente tem visto erros atrás de erros, absurdos atrás de absurdos, né? Então eu acho que é por isso, a inconsistência das penalidades e às vezes a falta delas é que traz isso à tona. E aí não tenho como não defender o Bottas e aí geral que quer uma comissão fixa. Acho que a gente vai teria muito mais consistência nas penalidades.
Tem duas comparações ainda que a gente pode fazer com o futebol. A primeira é que não teria como a gente manter os mesmos árbitros no futebol, obviamente, até porque acontecem vários jogos simultâneos, né? Então não dá para uma mesma pessoa, sim, apitar todos os jogos para que se mantenha o mesmo critério, e aí a gente sabe, são critérios humanos e tudo mais, né? Análises humanas que... A gente vai enxergar as coisas de forma diferente, não tem jeito, né? Primeiro que o errar já é humano, e segundo que as análises são diferentes, mesmo com regras que eventualmente sejam bem claras, né? E segundo que, assim, né, como vai mudando muito, daqui a pouco a gente tá naquelas, igual o próprio futebol, já que eu já falei que ia fazer duas comparações, né? No futebol a gente tem a figura do comentarista de futebol, né? Que é, sei lá, o Paulo César Oliveira, né, que é ex-árbitro, quem mais? O Simon, que é ex-árbitro, né? Lembrando os caras, porque o que acontece?
Também um dos maiores ladrões da história.
Então, vou entrar nesse critério, mas, né?
Pelo amor de Deus.
Mas tá lá, o comentarista de arbitragem, aí começa o jogo, hoje quem vai apitar a partida aí é o Klaus, né? Que é um bagunceiro também, mas enfim. Quem vai apitar,
senhora,
a partida é o Klaus. E aí, João Paulo, Paulo César, né? Como é que é a arbitragem do Klaus? Né? Na Fórmula 1 não tem isso, mas daqui a pouco vai ter que ter, né? Olha, hoje quem tá aí como comissário, é o Henrique Bernoldi. O Henrique Bernoldi, ele é um pouquinho mais...
Puxa saco do Verstappen.
Isso, ou não, então, né? Ele deixa a corrida rolar, ele acha que toca... Daqui a pouco a gente tem a figura do comentarista aí de arbitragem da Fórmula 1, sabe?
Olha, né? Hoje já criamos especialistas, hein, Garcia? Então. Hoje vai torar o pau, hein, Garcia?
E eu vou te dizer uma coisa. O Giafone, na transmissão da Band, discretamente já faz isso. Né?
Faz.
Discretamente.
Ele, mas já ele como comissário convidado isso. Também, né? E ele já foi em outras provas também, não só no Brasil, né?
Exatamente. E hoje ele não tem ido mais, mas ele conhece a galera. De vez em quando ele comenta da galera que tá lá como comissário nas corridas, né?
Pô, se existir essa profissão, o Giafone vai ser a referência massa master durante pra sempre.
Exato, não vai,
né,
poder mais ficar de fora das corridas, né? Isso, mas a gente quer focar na corrida. Tem muito... pro fã de Fórmula 1 já é muita coisa, sabe? Pro fã de futebol é mais simples, é falta, pênalti, mão na bola, gol, né? Eu amo futebol, mas futebol é muito mais simples, tá? A Fórmula 1 já é muito complexo. Se a gente tiver que entender e conhecer cada comissário, a gente não, né, mas o público comum tiver que entender, conhecer cada comissário e saber o estilo de cada um, e é por isso que a corrida tá seguindo um pouco mais, então é por isso que ele tá dando mais faltinha ali, mais time penalty, aí é mais uma
hoje
gente
é dia de safety car, hein, Garcia, depende do cara que tá lá, a gente já fala, ó, hoje é 3 safety car aí, pelo
então,
menos.
Né? Aí, é isso, sabe, acho que a Fórmula 1 já tem bastante coisa aí pra pro fã.
Sabe que você comentou uma coisa que, e aí você falou do Giafone, que eu acho que só o Giafone que tem essa informação, né, Garcia, risco a dizer no mundo, né, entre os comissários ali. É uma coisa de começar a tentar ficar atento mesmo, viu, Garcia? Né?
É.
Ó, quem é o comissário-chefe hoje? É o José. Vamos ver lá como que foi a corrida. Ah, o José foi assim, né? Teve uma hora... Começar a notar isso, porque... Quem sabe a gente não encontre aí uma tendência rolando, né? Quem sabe a gente não encontre uma tendência? Pode ser que sim.
Explicação para alguns lances e também entender a tendência mesmo. Né? Daqui a pouco a gente começa a encontrar padrões aí e dá para entender realmente uma tendência. Verdade, é isso.
Você vê um lance lá e fala, ó, o José vai ser punição. Ah, se fosse o João, não seria, né, mas...
Bem isso.
E aí, tudo isso pra dizer que a gente não quer isso, né, Garcia? Que o melhor seria você ter ali, você ver o lance e todo mundo saber qual o que vai acontecer, né? Ó, o regulamento vai ser aplicado dessa forma, né? Como deveria ser no futebol e como deveria...
Que é o que os pilotos também querem.
É, como deveria ser na Fórmula 1, só que a Fórmula 1, ela parece que tem uma chance de fazer isso, que seria mantendo uma condição permanente, né? Diferente do futebol. Dos outros esportes por aí, do vôlei, etc., que são, né, impossível você ter um
time só. Bom, quem quiser... Não, a gente tem mais terceiro bloco ainda. Quase que eu encerro o programa aqui.
Eu ia falar, pô, falta só o terceiro
então,
bloco
vamos lá,
ainda.
Vamos pro terceiro bloco aqui, quase que eu encerro uma vez. Vamos lá, terceiro bloco do F1 Mania em ponto.
F1 Mania em ponto.
Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, por aqui com as nossas rapidinhas de sempre, onde a gente vai abordar quatro equipes aqui, basicamente, né? Primeiro a Williams, tá? O James Vowles, o chefe da Williams, né? Ele revelou a estratégia da Williams para os próximos 3 anos, tá? Ele falou assim, olha, a gente entra em cada final de semana querendo alcançar o máximo possível, ser altamente competitivo... E o que significa que não importa onde a gente termine esse campeonato no próximo ano, a gente vai ter um impacto, um mérito significativo para nós, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente tem muita gente trabalhando, seja numa perspectiva para agora ou desenvolvimento de conceito para 2026, isso vai ser forte nos próximos anos, né? O que também estamos tentando fazer é garantir que nossa empresa esteja estruturada corretamente, de tal forma que possamos lidar com quase 3 anos de trabalho em um, porque é isso que estamos pedindo agora da organização. Então eles passam daquele estágio onde, do tempo onde eles adquiriram a Williams, de começar a vencer em 10 anos, Gavi, para agora condensar 3 anos em 1. Agora estão, parece, com um pouquinho mais de pressa, Gavi.
Bateu, né? Bateu o desespero à porta, será, Garcia? É isso que eu...
Se você quiser, a água bateu na bunda.
Na janela,
falar, né? É na janela, tudo bem.
Mas é isso, cara. Quando o Dorital Capital entrou lá, né, e eles falaram desses 10 anos, a gente comentou. Hoje é o dia de falar que a gente comentou, mas a gente comentou, né, não posso deixar de dizer. Falei, pô, 10 anos, cara, é uma vida na Fórmula 1, né, Garcia? A próxima geração que vai ver né, isso acontecer. E outra, haja paciência, né, cara? Haja investimento também pra você bancar ali 10 anos, né, no fim do grid da Fórmula 1. Claro que 10 anos para você estar no topo, então há uma progressão natural ali durante esses 10 anos, né? Mas então, eu acho que eles caíram meio na real, né, Garcia? Caíram, eu acho que são duas coisas aí. Primeiro que chega uma hora que é isso, né? Você tem que condensar o seu investimento e começar a ver se aquilo tá valendo a pena ou não. E essa mudança de rumo no processo é natural. Toda empresa tem o direito de fazer isso, inclusive, né? E agora, por outro lado, a gente tem também... É a melhor chance para mim dos próximos, sei lá, velho, sei lá de quantos anos, difícil dizer, mas a melhor chance de todas aí, que é a mudança da regra, né, dos motores, né, vai mudar também bastante coisa aerodinâmica nos carros. A gente já falou aqui sobre possíveis, sobre uma aerodinâmica ativa que talvez passa, né, a fazer parte aí das regras de 2026. Então não é só motor que vai mudar, a gente vai ter de fato, né, uma nova era de carros, e aí é a melhor chance de todo mundo progredir. Então esses 3 anos, para mim, fica meio dentro disso, né, Garcia? Vamos aproveitar essa nova era aí. A gente tá falando de 2025, 2026, 2027, né? Então seria aí o ano pra Williams estar no topo. E, cara, eu acho que tem que ter objetivos, né, Garcia? A Williams tem progredido, né? Não é um grande avanço, mas não é mais a pior equipe do grid. Mas ainda disputa por isso, né, Garcia? Então, tem muitos anos que a gente tem visto ali o Doriton Capital e companhia tentando, né, impulsionar a equipe, colocar a equipe lá na frente, ainda não veio da forma que todo mundo espera. Então, 3 anos, cara, seria pouco tempo, mas considerando para mim aí essa mudança de era da Fórmula 1, eu acho que é bem realista, Garcia. Tem que tentar mesmo, é quando todas as equipes têm que tentar dar esse salto aí. É óbvio que para você ser campeão é grande, mas para fazer parte agora, sair do fim pro topo, quem sabe ali para brigar, né, nas posições da frente. Então vejo a Williams nesse caminho agora, Garcia.
Boa, perfeito. Mais uma aqui, Gavi. A gente sabe que vai começar em 2026 a parceria entre Honda e Aston Martin, né? E segundo o Koji Watanabe, que é presidente da Honda Racing, né, ele falou que o destaque aí para que ele escolhesse Aston Martin foi a paixão e a forte liderança do Lawrence Stroll por corridas, né? E ele falou também que a ambição não para por aí. Aston Martin vai brigar pelo topo na Fórmula 1 e que o objetivo é ser campeão mundial já a partir de 2026. Tá, ele falou assim: a gente sabe que não será fácil, mas precisamos estabelecer metas ambiciosas para extrair o melhor dessa parceria com Aston Martin. Por isso que definimos, junto ao Sr. Stroll e ao Sr. Maibe, que é o CEO da Honda Racing, né, o objetivo de conquistar o campeonato mundial já naquele ano. Enquanto uma é mais paciente, a outra já quer tudo pra ontem, né?
E acho que tem o direito, né, Garcia? Tem o direito, porque vamos lembrar que a Honda saiu da Fórmula 1 com motores congelados, certo, Garcia? Eu tô confundindo aqui. Foi, né?
Sim, sim.
Foi. Eu fiquei pensando se a gente teve um déficit ali, mas não, foi com motores congelados mesmo. Então, ela domina a tecnologia atual da Fórmula 1. Então, ela não vai começar do zero quando ela entrou lá na Red Bull, na AlphaTauri, né, Garcia? Porque primeiro foi na AlphaTauri ali, que ela meio que começou do zero, né? Vamos fazer o motor, etc e tal, e conseguiu ser campeã do mundo, né? E então, eu acho que se tem alguém que pode falar: olha, a gente vai chegar com tudo, e aí tá numa equipe que é Aston Martin, cara, que a gente tem também aqui falado muito sobre o Lawrence Stroll ser um dos grandes nomes dessa... Assim, puta, ele peca por causa de manter o filho dele, cara. Isso que pra mim tira alguns pontos, deixa ele com 7,5. Vai, Garcia, tira 20, tira 2,5 dos pontos dele, mas... É um cara que acreditou, que comprou a ideia da Fórmula 1, né, dessa nova era aí, e tem sido um destaque, não só, né, com todo o papel dele fora da pista, mas eu acho que até dentro da pista, né, o Stroll impulsionou também outras equipes, cara. Então, achou uma parceria perfeita, né, achou uma parceria perfeita. Tem todo o direito de sonhar com esse título, sim, acho que tem condições. E aí, para terminar, Garcia, o Alonso, né, deu um... A gente rolou um mistério aí na Aston Martin, né, na sexta-feira, se eu não me engano, que foi aquele... Eles enviaram para a imprensa aí um e-mail, cara, Você lembra exatamente do conteúdo, Garcia?
Um release e não release, né?
É um release e não release. Eu vou até rapidinho aqui, porque tá fácil, cara. Eu só pra dizer exatamente o que tá escrito aqui, que foi assim, pô, ó, chegou um release do Fernando Alonso, né? Enfim...
Não, tem aquele negócio, o TNT, que o pessoal fala que é o tecido, não tecido, né? Isso daí foi o release e não release, muito bom.
Release e não release. I'm here to stay. Foi o release que mandou, então, estou aqui para ficar, né? É, o release que mandou Aston Martin no dia 11 de abril, Fernando Alonso. E aí até ele... Anunciaram a renovação dele? Não, né, Garcia?
A FIA, a Fórmula 1 anunciou, né?
A Fórmula 1 anunciou?
É, a Fórmula 1 acabou anunciando como renovação, A Aston Martin ficou nesse I'm Here to Stay. Eu não lembrava a frase também, mas...
Então,
o release só tinha isso, o comunicado só tinha isso. Fernando Alonso, I'm Here to Stay.
É, pronto. Só tinha isso. Oh, e aí, né, vai saber se... Então, assim... Com um piloto, né, Garcia? Com um piloto, por que eu tô falando disso e tal? Trouxe aqui esse negócio do I'm Here to Stay, porque quero dizer que é um piloto que tem chances, cara. Eu acho que, pô, a gente fala aí de grandes nomes da Fórmula 1 que poderiam desafiar o Verstappen e o Fernando Alonso, o Hamilton. São os nomes que surgem, que estão no grid de hoje, né?
Sim.
Então, eu acho que são os artifícios aí que tem todos os ingredientes aí pra poder, de fato, dar esse salto, sim. Né, e buscar ser campeão mundial, que é o objetivo do Lawrence Stroll, que ele já botou várias datas também, né, já falamos aqui, né, Garcia? Ah, 3 anos, 4 anos, 2 anos, 5 anos, mas eu acho que agora sim, tem nas mãos aí, sendo uma equipe de fábrica, entre aspas, né, porque seria a equipe única a ter um motor Honda, então dedicação total e tal, eu acho que é a grande chance da Aston Martin, Garcia.
Boa, perfeito. Mais duas aqui rapidinho, Gavi. Primeira, Audi que anda de olho aí na dupla de pilotos da Alpine, Ocon e Gasly, né? Foi falado aí em alguns podcasts, esse assunto tá rolando, os dois teriam sido procurados para conversar. A gente já citou também o Carlos Sainz, que seria talvez o principal alvo, né? Hülkenberg também é apontado como um desses alvos. Mas, por enquanto, né, além do Sainz aí, Ocon e Gasly estão na mira da Audi.
É, interessante, Garcia. Eu assim, cara, eu acho que quando os dois entraram na Alpine, eu falei, elogiei muito eles, porque eu achava que podia sair fogo dali, cara. Até a gente viu umas horas sair fogo de fato ali quase, né, Garcia? Faísca, detrito, voou, né, mas... Eu espero mais, eu acho que tudo bem, talvez não sejam dois campeões do mundo... Tá bom, eu concordo também. Mas também são pilotos que poderiam, né, dar mais pra Fórmula 1. Dar mais, e estão chegando meio que no limite, né? Ou vai ou vai ou não vai, né? Então, e a Audi também precisa de pilotos ali, cara. Se não vai ser o Carlos Sainz, porque parece que o Carlos Sainz vai mesmo assinar com a Mercedes, né? O clima tá nesse sentido, né, cara? Agora, né? Depois que o Alonso...
Os ventos apontam,
Aston Martin, né? Os ventos apontam, né? O cheiro, né, Garcia? Os caras sentiram um cheiro de que vai rolar esse... Então, resta pra Audi também garantir uma boa dupla de pilotos. E eu não vejo o Zhou e Bottas, acho que nem se compara aí com o Ocon e Gasly, Garcia.
Boa, perfeito, é isso. E Andretti, Gavi, que em breve vai fazer reuniões aí pra uma eventual aquisição de uma equipe de Fórmula 1, né? Em breve deve acontecer também, são os rumores que estão rolando aí, e o Mario Andretti, inclusive, o pai do Michael Andretti, diz que o time está trabalhando continuamente nisso todos os dias, com uma abordagem interessante, né? Ele falou que não tem aval da FOM ainda, mas há uma reunião importante se aproximando e esperamos resultados positivos. Não sabemos se essa reunião é com a FIA, com a Fórmula 1, no caso, a FOM, ou se é para aquisição de alguma equipe. Sei que o senhor Mario Andretti aí parece um pouco mais otimista agora com a entrada da equipe na Fórmula 1.
E também é o melhor momento, Garcia, até porque agora parece que a gente tem duas equipes claramente à venda, né? Alpine e RB.
Sim.
Né? Ex-AlphaTauri. Uhum. Essas equipes estão à venda, cara, né? A Mercedes está sempre à venda lá, mas o valor é aquilo também, os caras também não baixam, né, Garcia?
Uhum.
Né? Tá à venda, mas nem tanto, né? Então não é um, acho que não seja o caso da Andretti entrar pela Mercedes.
Sim.
Mas seria um caso, sim, dessas duas equipes. E a gente tem uma terceira até que corre por trás, que aparentemente, né, que é a Haas, que às vezes fala que tem dinheiro e que tá, mas que também ali de vez em quando surge rumores que pode ser vendida.
Essa.
Então seria né? Se não for aí com a FIA, Garcia, a gente tem bastante opções aí para essa reunião do Andretti para ver se de fato entra para a Fórmula 1. É, cara, mano, a gente falou aqui de três equipes, Garcia, que estão uma draga terrível, né? Seria interessante você ter Andretti no lugar de uma dessas equipes. Né? Acho que Andretti vai, vai chegar com mais gana, com mais grana, talvez, também, né? E vai precisar mais do que essas... Que pelo menos demonstram essas três equipes no momento também, Garcia.
É isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, agora sim, pode falar com a gente aí nas nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim lá no meu Instagram, pode falar com o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, @GabrielGavinelli com dois L's, ou então no TikTok, @GabrielGavinelliF1. Segue lá que essa semana é semana de vídeo, então tô pensando aqui, aceito sugestões aí, de vídeos aí que falem sobre a Fórmula 1, curiosidades que a galera queiram saber aí também, Garcia.
Perfeito, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram é o @CarlosGarciaFM, você pode chegar, pode trocar ideia, você me segue aí também, que a gente curte bastante esse papo offline aí, online, mas offline do programa, enfim, pode parecer confuso, mas é isso, a gente gosta. Vamos que vamos, muito obrigado também pra você que acompanhou a gente aí, tá sempre acompanhando, muito legal sempre ter a sua presença por aqui, a gente volta na próxima quarta-feira, é isso, tamo junto, tchau!
Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.